Ouvir esse álbum do Pix era como abrir uma revista Playboy. Say hello to my little friend. Estamos aqui todos juntos num sábado chuvoso para falar de coisas obscuras e desconhecidas. O Sim. Dark Side of the Moon da música. Ou seja, álbuns... Não, vou deixar você... Mas quem falou isso foi o Thom Yorke sobre um álbum do Pixies. Que eu não vou falar qual que é, porque muito provavelmente alguém vai falar aqui no episódio de hoje. Igão, Netão, como é que vocês estão? E digo mais, quem vai ser o mais obscuro aqui dentro do...
Eu acho que você vai ser eu.
Big Neto, Big Neto é obscuro. Ele gosta. Obscuro by Clouds.
Eu vou num disco que nem teve prensado 3 na história. E eu tenho esse.
E tem o Spotify.
E aí, galera?
Mesmo? Físico?
Hã? Quê?
Tem físico mesmo, ele?
Tem uns que eu tenho físico, mano, que é foda deixar assim, ó. Mas vamos lá. Eu tô feliz que a gente vai... Que toda hora a gente vem aqui, Beatles, né? The Doors.
Isso.
Hendrix, coisa Stones, muito boa, né? Então, não que isso não vai ser bom, mas vai ser menos óbvio. Hoje a gente vai falar de discos desconhecidos. Já vou avisar, já que a parte 1 vai ter umas 38 até acabar a história nossa, porque tem muito disco desconhecido que Sim. ninguém conhece, que é excelente. Essa é a ideia.
Exato. É, eu vou indicar a discografia do Neil Young, porque como ele vai sair do Spotify, aí quem nasceu esse ano a partir de agora... Não vai conhecer.
Não vai ter mais.
Entendeu? Aí todo quem for ouvir por Neil Young, não sabia que existia. Daí vai ter que procurar tudo no YouTube, os negócios, entendeu?
Vai ser quadrado. Pra mim é meio que isso.
Ô, Netão, melhor abertura do Igão, hein?
E pra mim, cara, se não tem no Spotify, não existe.
É. Por aí. Mas é, tem muita coisa que a gente não sabe. Parou. Cara, não, de verdade, não, tem muita coisa.
Tem um disco muito bom.
Tem coisa que a gente não sabe que existe, que é foda e que não tem no Spotify. Tem. Eu já peguei um assim.
Eu já peguei também. Eu já peguei uns 5 assim que você fica, caralho, não tem, não tem, não tem.
Não tem.
É triste.
Pra começar com aquela coletânea de Soul que eu mostrei pra você uma vez, Neto, que eram uns bagulho perdidos, assim, tem até texto no Entre Acordes, né? Que também sim, só tem. Tinha uma coletânea e não tinha, você não conseguia achar os artistas em lugar nenhum também.
Tá lá no tem blog? Disco... Tá.
Qual que é o título lá? Só pro pessoal ir lá poder ver.
É da hora, é tipo uma casa que existiu assim, depois acabou rápido. Uma gravadora, entendeu? E daí sobrou só umas demos, assim, os caras fizeram um álbum daí.
Ah, não vai ter, não.
Aqui, então, ó, Soul Town. Tem. Soul Town.
Soul Town, procurar no Blogspot, né?
Só que... Entreacordes.blog, lá Soul Town, você vai ver uma review lá de um bagulho obscuro de Soul.
Isso. Só que é tipo assim, são várias músicas de vários artistas, como se fosse uma coletânea, assim, dessa casa aí. Então, tipo, esse é um exemplo de coisa foda que tipo, a gente consegue achar só um pedacinho no Spotify e não acha, tipo, completo. Então, eu tenho certeza que muita coisa ficou perdida. Mas o nosso intuito aqui hoje é dar indicações que coisas que tem no Spotify de fácil acesso e tal. E que são, na minha opinião, coisa muito foda. É claro, Sim. tipo assim, é difícil a gente falar que um disco vai ser, tipo, do nível do Dark Side, entendeu? Mas, tipo... São boas coisas, assim, e na minha opinião, todos eles entraram em playlist minha, coisas que eu ouço recorrente, assim, quando eu não quero ir ficar naquelas casinhas, sabe, confortável, assim, dos artistas, assim, eu vou num cara que, pô, ouve menos, sabe, que é legal, eu gosto bastante, inclusive, pô, descobri, ver como que teve muita gente foda nesse período ali entre os anos 60 até os anos 90, digamos assim. Teve muito cara que era muito foda, que se fosse hoje, a gente sabe que o cara tivesse a banda, pô, seria impecável.
Eu não tive nenhum parâmetro, mano. Não segui rock, não.
Eu segui rock, mas eu não fui, não foi aleatório, digamos assim.
Não, o meu tem rock e soul. Tem coisas diferentes.
Beleza. Quem vai começar, então?
Igão.
Ó, todos os meus discos são de 1970 pra baixo.
É mesmo?
É. Eu não sei se a gente vai fazer 3 ou 4, a gente não decidiu ainda. Mas enfim. Cara, eu vou com o primeiro com The Angry Young Dan, com Van Morrison, de 1965. I'll walk in the law. Porra, esse disco fudido, da banda da Irlanda, uma das primeiras, a primeira banda do Van Morrison lá, bem no comecinho, tem uma vibe bem meio de rock ali, bem dos anos 65 mesmo, bem perto dos Beatles ali, só que ao mesmo tempo é bem agressivo, assim, tipo, se fosse com uma distorção, os negócios daria pra colocar quase num hard rock, assim, eles são uma banda muito foda, assim, e o vocal do Van Morrison, acho impecável, né, nesse disco aí. Não sei se vocês já ouviram. Não,
peraí, calma, vamos só, eu, por exemplo, pra quem acompanhou, inclusive esse podcast tem o Van Morrison nele e tudo mais, foi um dos nossos melhores e foi um dos que mais me fez estudar, porque eu não conhecia o Van Morrison. Dá uma pincelada rápida aí, quem que é esse maluco? É irlandês, né, guitarrista?
Sim, o Van Morrison, cara, ele é um... Ele é mais conhecido na carreira solo dele, né? O famoso Van The Man. E...
cara, ele tem... O cara mais ligado ao rock.
Ele é, pô, nice guy, pô. É muito famoso, assim, sabe? Tipo, tem... Como que eu posso dizer, Neto? Não sei como que eu posso apresentar ele. Tem muita coisa folk, muita coisa soul no meio. É meio misturado o estilo dele.
Ele ficou muito famoso em meados dos 70 ali, com aquele rock and soul que os caras falam, né?
Sim, também.
Que é aquelas bandas gigantes, assim, com guitarra. Muito parecido com o que o Bruce Springsteen fez depois. E na autobiografia do Springsteen, ele falou que a maior referência dele foi o Van Morrison. E tem tudo a ver. Então, é esse bandão com muito instrumento de sopro, guitarra, enfim. Mas nesse disco específico do Igor não tem isso. Que já
não.
É uma sonoridade mais 60, mais isso. Magra.
Mais rock and roll, sim.
Depois ele veio se tornar esse cara gigante, assim, de grandes discos. Tem uns 10 discos muito bons, assim, dos anos 70. Discos ao vivo lá, excelente. Então, tipo, um cara, assim, da música, assim, um cara foda.
Vocês querem...
Esse álbum aí, por que que te fascina, Igão, esse álbum?
Cara, a sonoridade dessa década, assim, sabe, entre os anos 60 e 65. E ele tem muita gaita, ele é muito baseado no blues, assim, e, tipo, ele tem essa sonoridade dos anos 65, assim, de ser magrinho, assim, sabe? E bem limpo o som, só que ao mesmo tempo, como eles são muito agressivos tocando, fica uma mistura de coisa limpa com suja, assim, só pela agressividade com que eles tocam, assim. Então tem, tipo, é bem rock and roll, agitado o disco inteiro, é muito foda. E o vocal do Van Morrison nesse disco tá... excepcional.
Eu ouvi esses dias, mano, que você recomendou lá.
Recomendei.
Acho que foi no... Ou foi no grupo lá, ou foi em particular, não lembro. Aí eu ouvi, mano, eu tô ligado que é foda, assim. É sonoridade de magricelinha, mas é power.
Power.
60 ali, tem tudo a ver já. Não é o vento, tá longe de ser o vento solo, mas é muito foda, é bem diferente.
Mas é legal por ter ele cantando, né? Tipo assim, eu inclusive, eu não sabia que ele tinha essa banda, eu fui descobrir esse ano aqui, cara.
Eu sabia, mas nunca tinha ouvido muito,
eu
só vi
música. Eu nunca tinha ouvido ele, tipo, com essa sonoridade de meio mais rock and rollzinho, assim, sabe? Tipo assim, sim, ele... Eu não sabia que ele poderia... Não sabia que ele tinha esse outro lado mais desse jeito, desse nível de rock and roll. A gente consegue ouvir nuances dele na carreira solo, mas não dessa intensidade, né?
Mas assim, você descobriu agora ou descobriu faz tempo?
Cara, foi no início desse ano aqui, cara, que eu descobri.
Ah, foi agora, pô. Bom, pra quem tá ouvindo esse e tá se perguntando, eu acho que a galera que ouve nosso podcast não conhece muito o Van Morrison.
Talvez sim, não. Viu?
Talvez sim. Você acha que conhece? O pessoal lá no Instagram conhece. Agora não sei o público aqui se é idêntico do Instagram, né? Mas o pessoal conhece lá sim.
A galera do Telegram também, né?
Ah, deve conhecer. Os caras gostam de tudo, né, mano? Os caras.
Van Morrison é muito famoso, né?
É
muito
nerd. Grande.
Então, assim, o Van Morrison, pra quem for fechar o assunto, mano, é um dos grandes Guitar Heroes que tem aí, ele entra no panteão com todo mundo aí, com Clapton, com Hendrix, claro, não no mesmo nível, talvez, não sei, mas o cara é foda e tem uma entrega absurda fora do comum, na minha opinião.
Ouçam, então, The Angry Young Dam, D-H-E-M, né, tipo, de Day, só que é Dam. The Angry Young Dam.
Boa. Show. Netão.
Vamos eu. Eu vou para 70, que é um ano que poucas coisas deram errado. Ou nada.
É bom. Eu gosto de 70.
É uma banda, assim, relativamente conhecida. Não é, tipo, pelo menos as pessoas que já ouviram, às vezes nem sabem o que é ela, mas conhece, já ouviu a banda, mas não é dessa música, desse álbum que eu vou falar. Enfim, chama Booker T and the MGs.
Conheço muito.
Pra quem acha que não conhece ou não conhece, ouçam Green Onions. o álbum e a música. É muito famoso, é muita trilha de filme, mas não é essa a recomendação. Só tô dando uma referência.
Pensei que era Green Onions.
Não é. Fica até um bônusinho aí pra quem não conhece mesmo. Ouçam esse álbum, mas não é. Não queria ir, porque eu já acho até semi-óbvio, porque é conhecido. As pessoas conhecem sem saber.
Assim, então... não sei, eu acho bem desconhecido.
Não
cara.
É não, Neto.
É que eu tô muito longe, né?
Tá muito longe. É, você tá muito deep. Mas eu sei qual que você vai coisar.
É, essa mesmo. Então eu vou recomendar, cara, Macklemore Avenue.
Essa mesmo.
Que é de 70. É, acho muito interessante a proposta da parada, porque tem, além desse Green Onions, é autoral, power, excelente, ouçam que é foda, até melhor que o meu, que eu vou recomendar agora. Mas, Macklemore Avenue é de 70, do Booker T. MGs, e qual é a ideia? Eles fizeram o Abbey Road, dos Beatles, inteiro instrumental,
fudido.
Meio soul. E a capa é eles atravessando a Macklemore Avenue, que é a Abbey Road deles, que é onde tinha o estúdio deles, enfim, eles fazem essa referência. Então tem todos esses pontos que ligam, assim, que deixa mais interessante a experiência de ouvir. E é basicamente isso, eles têm basicamente o Abbey Road tocado ali, eles fazem os medleys, tudo, tem até outras, tem uns bônus, tem outras músicas de outros discos dos Beatles, mas eles fizeram diferente, eles conseguiram dar um outro significado. Sim. No cover. Cara, tudo instrumental.
Cara, eu acho fodido, mano. Inclusive, se parar pra pensar, a gente vive falando de negócio de plágio, né? De cover, negócio. Esse tá, tipo, cravado, um jeito certo de fazer, né? O cara pega, passa pra um outro estilo e, tipo, ele faz a referência, fica autoral, entendeu? E, pô, deixa certo o negócio. É bonito de verdade, assim. Eu também recomendaria esse disco aí. É muito foda. Eu nem tinha nem pensado nele, cara.
Ah, eu cogitei, velho. Eu lembrei que é um... álbum que de vez em quando eu ouço, assim.
É foda.
Tem até em vinil. Eu tenho até em vinil.
Mas qual que é a pegada? É soul? O que é?
É soul, cara. Ah. Soul com as músicas dos Beatles, entendeu?
Legal.
Instrumentais. Legal.
É bom que você leva a galera pra esse lado, né?
Não, vale a pena. Vale a pena.
É outra história. Diferente mesmo, não é genérico. Então fica. Boa. A recomendação aí.
Ó,
Rames. Eu vou...
Abbey Road.
Abbey Road.
Eu vou pra uma banda...
Let It Be.
É uma pegada meio africana.
Eu acho que eu sei que banda é.
Acho que você já conhece, a gente falou sobre ela já.
The Quarter Africa?
Isso.
Nossa, ele só ouvia esse bagulho. Teve uma época, assim, de verdade. Um ano. Você entra qualquer hora no Spotify, ela Quarter Africa.
Pera aí, porra.
Vai ter cake. Ó, hoje, tenho certeza.
Deixa eu colocar aqui. Inclusive, pra quem não conhece, eu vou colocar... Eles também têm... Eles fazem covers de Jimi Hendrix e tal.
Ô, James, mas peraí, você não quer deixar eu e o Neto ouvir? E aí, porque depois não sei como que você vai comentar no meio da música, isso daí não vai ter como fazer no, deixar na edição lá, entendeu?
Então, mas não compartilha então?
Não, fala qual álbum e a gente digita.
Música, sei lá, pra gente ouvir.
Beleza, o álbum é de uma banda chamada Quarter to Africa, é uma banda bem diferentona, ela não segue essa...
Atual, né?
Do rock, bem difícil, é. E o álbum é um layback. Então, pra quem tiver essa curiosidade, quiser ouvir uma comunidade um pouco mais diferentona, e apesar de ser diferente e quase que experimental, tem ali alguns covers de Jimi Hendrix, aí vai. E também, ela acho que vai abrir... a cabeça de muita gente, abriu a minha também pra outras bandas ali da África, depois eu fui pra Israel ali. Cara, tem Macedônia. Coisa muito legal. Só que tem uma coisa, tem um problema. É difícil você achar vídeo dos malucos no YouTube, show, tudo. Os caras são só Spotify, assim, é bem difícil achar qualquer outra coisa, entrevista. Então, assim, é o obscuro do obscuro.
Cara, eu tô gostando aqui, achei legal. É
diferente.
Se você tá ouvindo o podcast agora, você tá ouvindo aí, né? Tudo que a gente tá citando aí, tá, a trilha tá passando de fundo da respectiva banda. Eu acho da hora, cara. Sinceramente, assim, não é uma coisa, uma vibe que eu vou pegar pra ouvir, assim, mas, tipo assim, bem interessante, assim, parece bem decente, assim, ó, a vibe dos caras.
E em churrasco não. Rola, hein?
Rola em churrasco?
Rola.
Na África então, deve rolar. Na África. Churrasco. Sim. Na África.
Não, na África deve ser direto. É, eu ouvia essa banda, o James comentou comigo na época dela. E depois eu também ficava ouvindo, porque ele ouvia tanto que eu falei, vou ouvir. E assim, é da hora, cara, é diferente, é bem original, assim. Muito original. Tem nada a ver com nada.
E assim, eu não, nem posso falar muito da banda, porque não tem muito pra você achar sobre a banda. É tão obscuro, eu não sei porquê,
é muito boa. Mas eles são da África?
Aparentemente.
Cara, não sei.
Ou eles vão pra África, que é True Africa.
É, cara, capaz de não ser da África, hein?
Aí é foda. Não sei. Apropriação cultural, chama o nome.
É, bancada. Cancela o Spotify.
Cancela, vamos parar de seguir o Spotify.
Igão, agora é sua aí, mano.
Cara, eu vou de um disco que chama Here Comes Shud Otis, que é de um Shud Otis.
Tem capa boa.
Cara, então, esse não é, não sei se você sabe, não sei se é esse que você lembra, Neto, que é esse aí que ele tá
com a guitarra,
assim, não é o roxo, tem o roxo
eu tenho
também.
O Entre Acordes é um portal completo, ele tem review dos dois álbuns lá.
É sério?
Tem, do roxo e do outro.
É, esse Here Comes Shud Otis aí, cara.
É
o outro,
da guitarra.
É, nossa, cara, na moral, pra quem gosta de guitarra. 1970, cara. Esse aí, esse Shud Otis aí é um dos melhores guitarristas, assim, tipo, do underground, assim, que ninguém conhece, velho, que eu vi, assim. Esse cara, mano, quando eu ouço ele tocando, assim, me dá inveja, assim, forte, assim, de ouvir tocando. Toca demais, muito bonito, assim, ó. E é um disco meio... Como
é
que
escreve? É Here Comes...
Shud Otis, é Shud, é tipo de açúcar, só que é S-H-U-G-G-I-E Otis, O-T-I-S.
Beleza.
Ouve aí.
Cara, esse disco... A primeirona já é trampo, velho.
Nossa, então, ele tem uma vibe meio psicodélica, um pouco assim, nas músicas. Algumas músicas instrumentais, outras com ele cantando também. Mas a guitarra dele, tipo, o que ele consegue entregar na guitarra, assim, é...
É impressionante.
De primeira, cara, impressiona.
E até como curiosidade rápida, a gente quase vai bater na trave na indicação de hoje.
Olha.
Porque eu vou recomendar um cara que teve muito a ver com ele. Muito a ver, muito a ver.
Você quer...
Cara, é muito foda. Assim.
Cadê o Rames?
Caralho! Fino, hein?
Então, paulada, mano. Esse cara, ele tem bastante referência musical. Assim, você vê a música dele é bem rica, assim, sabe? Não é nada simples, assim. Não que o simples seja ruim, mas tipo, no caso dele é bem rico. Ele consegue trazer vários elementos, assim, sabe? É, então, ele consegue mesclar bastante coisa. Mas ele, a pegada dele como guitarrista, assim, é impecável, assim, cara. Ele é muito foda.
É, e como é que você descobriu ele, Igão?
Cara, eu não sei, mano. Eu só sei que uma vez eu tava ouvindo o disco dele. Eu só lembro disso. Porque quando eu comecei a ouvir, eu comecei a ficar impressionado. Assim, caramba, o que é isso? Entendeu?
Eu descobri ele depois de pesquisar a próxima indicação que eu vou fazer hoje.
Boa!
Na hora que vai interligar aí os papos.
Mas vai linkar com o Igão, então. Ou
vai
descobrir diferentemente.
Vai linkar com a indicação dele. O meu maluco. Tá. Então, minha indicação, próxima. É, curiosamente, tem muito a ver com a do Igor, mas não é o mesmo artista. É... Chama Al Kooper, o artista.
Também foda.
Esse artista, esse que acontece? Conheço. Então, ele é conhecido no underground, mas, porra, falar na rua, assim, falar nos lugares, ninguém vai conhecer. Tem pouca gente que conhece. É, ele foi um dos membros fundadores daquela Blood, Sweat and Tears, que é bem maiorzinha já. Aquela banda já é maiorzinha, bem grande. E ele chegou a fazer... Eu descobri esse cara através também de algoritmo de Spotify, procurando, assim, bandas. E daí eu descobri um dueto dele com o Shud Otis.
Tem também, esse é fudido. Esse é fudido.
Chama Cooper Session.
Esse é foda, é esse mesmo. A capa fudida, muito da hora.
É, cara, que tem solos de guitarra, os dois tocando guitarra. Que ele também é um puta guitarrista.
Na moral, velho.
É assim, ó. É quase como uma recomendação também. Cooper Session, de 69, se não me engano. Cara, é... Não dá pra entender, assim, ó. Solos.
É foda.
Não imagina. É totalmente...
E, cara, é desconhecido o bagulho, desconhecido.
Muito.
Se fosse hoje, ia ser, tipo assim, o principal guitarrista do momento. Desse jeito, os caras.
Iria, cara, iria. E aí, daí eu conheci esse cara, mas também não é disso com o Shud Otis.
Cara, o cara toda vez.
Caralho, mano, como assim, velho?
Tá roubando.
Eu fico, Vai ficar emocionado.
Vai indicar 30 discos.
É que eu fico emocionado com a história. Daí eu começo.
Você conhece o fulano?
Não é ele. Não é ele. De boné, chapéu, não é ele. Mas tá bom, né? Tá bom. Vamos, tá valendo. E o disco dele, solo, não é do Blood Sweat e nem com Chudiotics, chama Naked Songs, Músicas Peladas.
Músicas peladas.
É. De 1973, cara. Tem uma capa bonita, ele num piano assim. Foda, uma foto feia. Má qualidade, mas aí que é o bom.
É esse que é o bom.
É, 7-3 tem, cara, um disco assim. Eu recomendo Jolie ou Be Yourself, que é a primeira. É, mano, tem de tudo. Tem rock, tem soul, tem blues, tem pop. Ele é bem versátil, assim.
Bem pianinho, assim. Interessante mesmo.
Cara, esse, assim, eu acho uma das melhores descobertas que eu tive, assim, desconhecido, sabe? Um disco, assim, que eu fiquei abismado com a qualidade, assim, realmente acima da média. Eu recomendo foda.
Apesar de eu preferir o Cooper Session lá. Se eu for pegar um pra ouvir, é esse do Cooper Session lá.
Mas é mais guitarra também, né? Nossa. Esse aqui tem baladas.
É, esse tem baladas. É mais pianinho, tá? Órgão e tal. Órgão elétrico.
Achei bem, bem estranhão, hein?
Ô, louco.
Estranhão?
Quarteto África.
Não, é meio uma pegada de órgão meio maluca, assim, da hora, cara.
Mano, tem que ouvir.
A capa parece aquelas cabas até que esse cara fumando um charuto no cabaré, na última música, que os seguranças estão tipo, empurrando, os caras estão brigando pra fora do cabaré. É bem assim, naipe aí.
Pô, esse disco é foda, cara. Realmente, fortemente recomendo, assim, que o pessoal ouça inteiro, assim, que é foda.
Legal, legal. Bom, agora eu vou pro meu segundo. Eu acho... O artista é conhecido no underground. É o pai do Jeff Buckley, né? É o Tim Buckley. É o álbum Happy Sad. Search for you each time you turn and run away. Eu conheci o pai dele antes que ele mesmo. Então, é estranho. Tem uma pegada bem estranha. Alguns álbuns dele tem uma pegada bem minimalista. Então, eu acho que o Tim é muito pouco conhecido no Brasil.
Sim,
não, com certeza.
Pelo que eu ouvi em Nova York, na cena de Nova York, ele é muito respeitado. Pelo que eu ouvi de entrevistas da Pat Smith e tal, o Tom York gosta dele também. Enfim, todo mundo que passou pelo Jeff vai pelo pai dele. E a coisa mais legal é que um não usou o outro pra fazer... Bom, claro, né? O pai tinha morrido, mas o Jeff não usou o pai dele. Foi pelo contrário. Ele queria se desvencilhar. E pra quem quiser ouvir coisas bem diferentes, quase jazzista, ouve Tim Buckley. Qualquer álbum dele é muito da hora.
Eu gosto do Goodbye and Hello. Eu gosto do amarelo lá.
Cara, eu vou confessar que eu não sou um fãzaço, sabia, cara? Não consigo achar, tipo, pro meu gosto, sabe? Super foda, assim, mas ele tem muita qualidade.
Não, baita cantor. Baita cantor, puta. Acho foda.
Tem muita qualidade. Esse que o Igor falou que eu acho mais legal.
Pai ou filho?
Eu prefiro filho. Eu prefiro filho. Son.
Vocês acham? O Son.
Eu prefiro, cara. Eu acho ele mais refinado, assim, o Jeff Buckley, sabe? Como guitarrista, tudo. Acho ele, cara, sentimental demais, assim. Acho muito fodido.
Eu acho o pai dele melhor compositor.
Não sei, cara. Pode até ser, mas intérprete talvez o Jeff ganhe aí, né?
É que o Jeff morreu também, né, mano? Morreu muito cedo.
Morreu muito cedo, enfim.
Esse morre fica grande.
Então, pra quem quiser ouvir... Aliás, ouve tudo do Tim Buckley, quem tá aí. Talvez vai parecer um pouco estranho no começo, como o Neto falou.
Sim, digo, primeiro assim, é meio esquisito.
Vale a pena, porque... E assim, é um cara que... assim, ele escolheu ser alternativo. Pelo que eu vi dele, assim... Eu não vi dele um grande esforço de próximo estouro aí. Ele é um cara bem, bem maluco mesmo.
Cara, eu vou de... Electric Music for the Mind and the Body. Uma banda que chama Country Joe and the Fish. O álbum de 1967. I'm stuck on the LA freeway. Got rain water in uma banda lá de Washington, D.C., mais ou menos ali no comecinho da era psicodélica, né, 1967, tudo, todo mundo, o pessoal que ouve aí já tá acostumado com a gente falando dessa era. É uma banda que permeava ali, tipo, as outras bandas, tipo, Jefferson Airplane, Grateful Dead, então, Iron Butterfly, eles tocaram no Fillmore East bastante, então, é uma banda de rock and roll fodida, fizeram parte do filme do Woodstock, então, tipo assim, na cena ali de Nova York, de Washington ali, eles eram bem, bem famosos, assim, tipo, foi uma das bandas também que participaram bastante ativamente dos protestos da guerra do Vietnã. Então, pra quem quiser ouvir, cara, esse disco é bem rock and roll, muito rock and roll, assim, é bem, bem a pegada, tipo, uma pegada meio parecida com Led, às vezes, sim, mas, tipo, é bem rock and roll, guitarra agudinha, bem psicodélico, eu acho muito foda.
Capão, hein?
Capão, não, a é voz foda. Do cara é bem feminina, assim, afeminada, assim, eu acho muito fodido.
Muito boa.
Do começo ao
pra fim. Pra quem não acha que nunca viu o Country Joe aí, aquela cena do Woodstock lá que ele fala, give F, que ele fala lá pros caras falar fuck. No Woodstock lá é ele, esse cara aí, então, é foda, personalidade.
É, e também, né, Neto, se os caras tocarem no Woodstock.
Não, é grande, tem? É grande.
É grande, é grande. Então, é que tem muita coisa que a gente tá falando aqui pra vocês de casa e acontece com a gente também. Tem coisa, infelizmente, tem coisa que é muito de cultura, de região. Por exemplo, tem bandas que se você for, sei lá, pra Itália, no Brasil, puta, tal banda. Chega na Itália, os caras, que porra é essa? Uma das bandas lá é aquela, uma das bandas que é muito estourada nos Estados Unidos e a que ninguém conhece, aquele, acho que é Matthew Bands, não é?
David Matthew Bands,
é bem estourado
lá. Cara, ninguém conhece aqui, lá os caras lotam estádio, 3 dias seguidos.
Então, esse é um exemplo, né, tipo assim, que a gente vê que na época ali na cena os caras eram bem famosos, né? Só pra repetir aí o nome da Country Joe and the Fish, o nome do disco é Electric Music for the Mind and Body, música elétrica para o corpo e mente.
Dá pra ver o ácido, é possível ver o ácido.
É. E é bem psicodélico, assim, mas é rock psicodélico certeiro, não tem muita piração, assim, é bem... Sim. É meio parecido com Led 1, assim, quase, assim, na vibe. Então é bem fodido, eu gosto muito, cara. Esse é um dos discos que quando eu não sei o que eu ouvi, assim, às vezes eu tô passando, eu clico nele pra ouvir.
A banda que me veio em mente foi Led Zeppelin. Mas assim, parece ser bem mais. Parece ser até mais bluseiro que Led, né?
É que é um pouco antes, né? Da estreia do Led, ali, dois anos antes. Mas é muito foda, assim, cara. Eu gosto muito. Eles são bem direto ao ponto, assim. E pra cena ali, pra quem, tipo, às vezes gosta de tudo que tá permeando ali, 67, 68, 69, 70, mas não quer as bandas principais da época, vai nessa aí que é certeiro, assim. Eu ouvi gostar. Cara,
tem coisa pra caralho. Ali nessa época aí tem coisa... E tem também bandas ali até como Velvet Underground, lá na puta que pariu, que vendeu, tipo, 5 discos e 5 bandas saíram. Bandas fodas saíram. Então tem muita coisa. Nessa época aí, a gente... Os anos 70 é meio normal ser alternativo.
É muito rico. Os
anos 60, tudo que você fala parece que é gigante, mas tem coisa da hora.
Sim.
Netão, e você?
Agora eu vou para 1976 e vou fugir um pouco do rock, hein? Já falei um de soul aí, mas fiz um de rock, agora outro soul, porque acho importante que a gente sempre bate no rock aí, mas tem muita coisa no soul, blues, enfim, que vale a pena. E eu vou de Wild Cherry.
Boa, foda.
7/6, auto-intitulado, capa boa. Tudo bom, bonito nome.
Bonito nome.
Pô, esse é daquele caso assim que você muito provavelmente já ouviu, mas não sabe o que é. Pelo menos a faixa de abertura.
Play the Funk Music.
Quem nunca ouviu o quê? Então, enfim. Esse riff do baixo aí é muito clássico. Prince fez cover, Flea do Red Hot ama. Muita gente ama, muita gente fez músicas com esse início aí, enfim. É um band de soul, um disco de soul, funkzão, clássico, não tem uma música ruim nenhuma. Nenhuma. Música ruim. 9 músicas, tem baladas, Hold On, uma baladona da hora pra caramba. 33 minutos, cara, nem, você não nem vê assim passar. Põe no carro aí, é 2 segundos. Você vai bater nele aí, tranquilo. É, produção excelente.
Muito foda.
Puta, cara, é um disco assim que...
Impecável, impecável.
É pra qualquer rolê, assim, cara. Põe no carro, põe no churrasco, põe na festa, põe no...
Eu conheço isso aí.
Onde você quiser, academia.
É muito disco. Foda. É muito foda. Puta disco, sonzeira, funkeadaço, assim. A voz do cara, não sei quem canta lá, mas é muito foda. Nojento cantar. É desse jeito, que eu tô nojentão.
É, Robert Paris.
Muito foda. Bonita, capa foda. Tipo, é indicação precisa mesmo, assim. Ouvi gostar também.
Nossa, esse daí não tem como não gostar, cara.
Não tem como.
É difícil.
Você gosta de soul, assim, ouvir gostar.
Tem vinil conseguir isso daí. Então, tanto que eu gostei, assim.
É foda.
E vale a pena, mano. É um soulzão brabo.
E é engraçado, tudo que é soul, tudo que é funk, vai em tudo que é ambiente, né? Tipo,
vale, mano.
Respeita. Pô, os caras do churrasco respeita.
É muito palatável. Não tem como não gostar de soul. Quem não gosta de soul, tem que morrer.
É foda.
Vou falar uma última aqui, que pra vocês é óbvia. Mas pra
mim é óbvio.
É óbvio.
Quero muito ver.
Vai.
Is This It?
Stone Roses.
Oito, nove.
O ano, puta, não sei, mano.
É, 8-9. Eu sei disso.
Cara, já a capa do álbum já o separa da leva da época. E, pra quem não sabe, é a segunda maior influência do Oasis depois do...
Esse é grande, cara.
Cara, é um disco...
Lá fora é gigante.
Gigante. Cara, na Inglaterra, os caras até fazem uma estátua de concreto nesse álbum.
O Gastão morou na Inglaterra nos anos 80 para 90. Ele disse que na época, em 89, era a maior banda de lá.
Caramba, hein, velho. Forte, hein.
Era muito grande.
E por que não chegou aqui? Porque por escolha própria. Tipo, os caras, eles são muito fodas. Eles são... Essa coisa arrogante que o Oasis tem, pegaram deles. O vocalista fala, não, que nossa banda é a melhor do mundo, nossa banda fez isso, nossa banda fez aquilo. E ao mesmo tempo, eles têm uma pegada meio de Smith, sabe? De querer ser alternativo, de não querer...
Sim.
Então, assim, se você tiver em casa, você botar a primeira música deles, desse primeiro álbum, desse álbum, que é I Wanna Be Adored, já... Sua cabeça já cai já vai pra trás, você já fica louco. Depois tem Waterfall. Então, assim, são canções alegres, pueris.
Blazer.
Não é blazer, não. É rock and roll. Blazer é
disco. Acho meio blazer.
Você acha?
Acho meio bem Oasis mesmo, pegadinha.
Isso. Não, o Linha falou assim, pra que eu preciso ficar ouvindo 1000 álbuns? Só preciso ouvir Stone Roses.
Foda.
Ele fala isso. Então, pô,
copiar dos dois.
Copiou.
Mas esse daí eu vou falar que é uma semi-roubada, que é grande.
Stone Roses, grande,
mas beleza. É que no Brasil eu entendo que é meio.
É,
o pessoal não liga
quase tanto. Ninguém ouviu falar,
é.
Mas então, vai assim, passar.
E mais uma informação: de novo, até nisso os Oasis acham reflexo. É uma banda que se odeia. Os caras se odeiam. Eles fizeram um comeback aqui nos últimos anos aí. Foi bem recente. O batera tretou com o vocal em cima do palco.
Aí o baqueta no cara. Baqueta.
No olho. Cara, foi um lance mais ou menos assim, do cara falar, esse cara que é um cuzão, pá, catou, saiu fora, brigou. Imagina depois, que assim, pra quem entendeu, o Neto falou, lá eles são gigantes. Se eu não me engano, foi na Arena U2. Os caras cataram, saíram fora. Pum, tchau. Largou todo mundo lá. Então, fica a recomendação.
É isso.
Acabou.
Então, tá bom.
Vocês gostaram desse papo um pouco
mais
obscuro?
Pô, eu gostei, cara. Eu faria mais 12. Mais 12.
Tem legal, bastante. Né? Cara, tem bastante disso que eu sei aí, hein, mano.
Inclusive, e ninguém sabe.
Precisamos fazer mais vezes isso aí, porque acho que é um grande serviço, assim, pra muita gente não conhece muita coisa. E é bom que nesse nicho que a gente tá, a gente dialogar e né, mostrar coisa um pro outro.
Não. E o pessoal do Intracordes que acompanha, eles gostam, mano, de
hoje
pelo Instagram. O pessoal gosta de coisa nova. Nova sim, né? Descobrir coisa nova.
Sim.
Então é isso. A gente diria que o pessoal não é só... Porque, assim, tem canais e plataformas que só falam do clássico. A nossa galera tá gostando, então, né, Tão?
Muito.
Ah, então beleza. Então vamos continuar, porque... Inclusive, a gente pega bastante coisa no Telegram do pessoal lá que
Show.
Posta lá e fala de bandas e dá recomendações. Todo dia os caras dão, né? E sempre de manhã.
Ah, sim.
Tipo, 7 da manhã, Iron Maiden, escutei essa.
Então é isso aí, gente. Manhã. Então é isso. Valeu, todo mundo aí. Sigam o Entre Acordes lá no Instagram e no Spotify. Tamo junto, até logo.
Vai acabar, caralho.
Entreacordes.blog.
Tamo junto, é nóis, velho.